Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
Bom dia para todos na Santa e Bela Catarina. É um prazer estar aqui com vocês na página 2, diante do movimento Acordar. É uma satisfação estar aqui com esse pessoal bacana e espero que nós possamos fazer um belo programa frente ao nosso desafio, que é falarmos a respeito da origem do nosso nome. E nesse primeiro momento, eu gostaria de contar um pouquinho da história do meu nome, para quem sabe daí as pessoas entendam, principalmente os meus colegas que estão aí. Então, primeiro eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Por uma questão de educação, eu vou pedir para que os meus colegas se apresentem no movimento orgânico. E podemos começar pela Jô, né, professor? Vamos ser cavalheiro, né, minha gente? Então vamos lá, Jô. Fala aí. Diga alguma coisa para quem está nos ouvindo e para quem está nos vendo também.
Bom dia. Meu nome é Maria Josiane. É um prazer estar aqui com vocês.
Quer falar um pouquinho a respeito do que você faz, Jô, com a tua profissão, por gentileza?
Sou psicóloga, atualmente estou atendendo voluntariado, como voluntária no Círculo Argentino, de Balneário Camboriú. E sou, moro, meu companheiro se chama Mário César, que está aqui no programa, e estou falando com ele. E acho que é isso por enquanto.
Ok. Vamos lá, então. Agora nós vamos ter a oportunidade de falar com quem toca a Rádio Página 2, né, o responsável por nos dar essa oportunidade, junto com ele é seu sogro, né, Tiano, é isso? Fala aí, Tiano.
Isso, meu sogro e meu sócio aí, né, meu amigo também.
Beleza.
Então, meu nome é Cristiano, muito feliz aqui de participar de novo no programa com vocês aí, sempre muito aprendizado e uma grande satisfação. E, enfim, depois eu conto a história do meu nome e do meu apelido principalmente, né? Meu nome é Cristiano, mas todo mundo me chama de Tiano desde minha origem.
Beleza, Tiano. Obrigado. Obrigado sempre pelos teus préstimos. Uma pessoa tão atenciosa e tão querida no nosso meio. Vamos lá, obrigado. E agora o Renato. Por gentileza, Renato.
Bom dia, Mário César. Bom dia a todos aí. Bom dia, Tiano, Renan, Jô. Eu falo aqui de Blumenau, eu participo do movimento orgânico já há 8 anos e estou sempre aí nesse programa de rádio Acordar e Agir, para ver se a gente acorda um pouco mais e coloca mais em prática coisas conscientes, né? Acho que esse tema aí, hoje nós vamos falar sobre a origem dos nomes e o que cada nome representa nas nossas vidas, o que impacta, né, na vida da gente. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso.
Obrigado, Renato. Um grande amigo que iniciou junto comigo, né? Iniciou junto é ótimo, né? Iniciou no movimento orgânico, foi uma satisfação e prazer. E é um prazer muito grande, Renato, ter como amigo da gente. Você é um cara muito bacana, uma pessoa fantástica. E agora vamos então falar com o mestre, né? O mestre que não gosta de ser chamado de mestre, mas que não deixa de ser mestre. Vamos lá, Renato.
Bom dia, Mário César. Bom dia, não só Santa Catarina, mas o Brasil inteiro que está nos ouvindo aí, né? Até fora do Brasil também. E é isso aí. Bom, eu sou o Renan, a maioria talvez já me conhece, né? Para quem não me conhece ainda, nós começamos essa ideia aí do movimento orgânico há uns 10 anos atrás. E felizmente ela foi ganhando força, ganhando pessoas que se conectaram com ela e conseguiram, de alguma forma, melhorar alguma coisa na sua vida, ganhar um pouco mais de consciência sobre alguma coisa. E a gente fica muito feliz por isso ter acontecido, né? Não é à toa que, né, as coisas acabam se conectando. E aí a gente já está há 5 anos também aqui com Acordar e Agir, nesses bate-papos cujo foco é justamente esse, né? Contribuir para que a gente questione um pouco as coisas desse mundo que a gente vive, para a gente gerar um pouco mais de consciência também e com isso, né, acordar e agir.
Então, estamos aí, acordado, e é muito bom estar aqui com todos vocês, e aproveitando aqui a correção, o ajuste que o Renan fez, realmente, nós não estamos falando só para Santa e Bela Catarina, falamos para o Brasil e, quiçá, falamos até para o mundo. Muito bem lembrado, Renan. É que a gente é famoso, né? Beleza. Isso é que é grande verdade. Bem, eu gostaria então de iniciar falando que cada um, dando a oportunidade para cada um falar a respeito do seu nome, né? Da origem do seu nome, por que, que é chamado de Tiano, por que, que é chamado de Mário César, enfim, por que, que cada um é assim identificado. E vou dar a largada falando a respeito do meu nome. Meu nome é Mário César Buchmann, falo aqui de Balneário de Camboriú, e a origem do meu nome foi porque meu pai era diretor da escola do Senai de Blumenau, foi diretor da escola do Senai durante muitos anos. E na época do meu nascimento, tinha na escola um tal de Mário. E era um rapaz muito inteligente, muito astuto, muito um cara muito para frente, um cara que fazia e acontecia. E era um excelente aluno. E em função disso, essa foi a razão, o meu pai resolveu, então, junto com a minha mãe, né, entraram num acordo matrimonial e resolveram, então, me batizar com o nome de Mário. O César é por causa da dinastia lá dos Césares, né? Grande César. Pois é. Daí, durante muito tempo na minha vida, todos me chamaram de Mário. Todos me chamavam sempre de Mário. Lá por volta dos meus 40 anos, eu sempre gosto de provocar em determinados momentos da minha vida uma grande mudança, ou alguma mudança que tenha um significado muito grande para mim, especial para mim. E eu pedi para as pessoas, isso eu devia ter 40, 42 anos de idade, hoje eu estou com 64, eu pedi para que me chamassem de Mário César. Comecei a pedir para as pessoas, por gentileza, você poderia me chamar de Mário César? Por que que eu fiz isso? Porque eu cheguei à conclusão de que eu não fui todo aquele aluno que o meu pai esperava que eu fosse. E que eu precisava criar um novo momento na minha vida. E eu queria criar esse movimento. Daí eu decidi, puxa, eu vou começar a pedir para as pessoas me chamarem de Mário César. E foi dali em diante que eu venho insistindo com as pessoas sempre para me chamarem de Mário César. Não que eu não dê atenção, né, seu Renato, quando me chame só de Mário. Mas, quando me chamam só de Mário, daí eu ponho assim, por exemplo, quando estou falando com o Renato no WhatsApp, eu ponho assim, ele põe só Mário, eu digo assim, Mário César responde. É porque eu realmente gosto de ser chamado de Mário César por um momento que aconteceu na minha vida, na fase lá dos 40, 42 anos. Mas eu quero aqui deixar bem claro, eu não fui todo aquele aluno que meu pai queria que eu fosse, não. Vamos lá. E agora? Vamos lá, Tiano, conta a tua história, vai. Pode ser você?
Pode, pode. Porque
Tiano é uma coisa interessante, né? Então vamos lá, conta pra gente.
Eu acho que eu também não fui um bom aluno quanto meus pais queriam que eu fosse, não. Mas até que deu certo, né? Então, eu acho que eu nem sei, eu acho que desde sempre fui chamado de Tiano, e na verdade é uma abreviação de Cristiano, né? E isso veio, acho que veio numa sequência aí. Eu tenho duas irmãs, e as duas irmãs são uma é Ana Cristina, a outra é Patrícia, e eu sou Cristiano, né? A Ana Cristina é a primeira, e o apelido dela é Tina. A segunda é Patrícia, e o apelido dela foi Tissa. E aí veio o Cristiano, com o apelido de Tiano. E o Tiano ficou, e até é engraçado, assim, bem engraçado. Às vezes eu fiquei um tempo fora de Timbó, e voltei depois de 10 anos, morei em Floripa 10 anos, e quando voltei, eu encontrava pessoas na rua, e aí, Tiano, e aí, não sei o que, pensei, cara, esse negócio ficou mesmo, né? O apelido ficou. E assim, eu, não me incomoda, eu gosto, e também eu já fui chamado de Cris, também atendo, não tem problema nenhum. Acho que, não sei quem colocou uma notícia do Prince, né, que ele trocou o nome por um símbolo, né, então não era mais um nome dele, era um símbolo, né. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E essa história aí do meu apelido, que ficou aí e tá presente na minha vida, acho que vai pro resto agora. Já tô com 40 anos, né? me chamando ainda de Tiano, e acho que fica, esse negócio vai ficar.
Beleza, valeu, Tiano. Mas eu acho assim muito sonoro, Tiano, bonito, realmente bonito.
Né? Eu gosto também.
Que bom, e aí tem um detalhe, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco a respeito desse gostar ou não gostar, né? E por que que gosta, por que que não gosta, enfim. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá para as apresentações. Aí, Renatão, o que tem para nos falar?
Pois é, o meu nome era para ser Sérgio, mas aí perto da casa da minha avó tinha um Sérgio que era alcoólatra, e a minha avó não deixou colocar Sérgio. Então, não sei porquê, mas saiu o Renato. Mas aí, na época que eu servi o exército, meu nome de guerra era Demer, soldado Demer, né? Então, depois do exército, muita gente me chamava de Demer. Então, às vezes me chamo de Renato, às vezes de Demer. Mas para mim também não tem assim nada de especial. Eu gosto do meu nome e acho que está sempre de bom tamanho, mas talvez tenha gente que passe mais trabalho com, ou mais, incômodo com o seu próprio nome, né? Isso eu acho que para a vida não sei se é muito legal, isso nós vamos debater aí, né? Mas outra coisa interessante é a gente constatar que eu sempre falo sobre as escolhas, né, que a gente tem, né? Ah, parece que tudo que a gente tem na vida foi a gente que escolheu, né? Mas tu vê, nem o próprio nome não fomos nós que escolhemos, né?
É
nome, religião, time de futebol, a gente briga por tantas coisas que nem são nossas. Seria mais uma oportunidade de a gente olhar para essa coisa do nome também como ter consciência do que é meu mesmo, o que eu escolhi. Será que eu poderia ter trocado de nome? Fica aí um questionamento.
Ok. Obrigado, Renato. Vamos lá, Renan. E você, o que nos conta a respeito do seu nome?
Ah, cara, meu nome ele é interessante, né? Quando eu entrei aqui no programa, aqui, a gente estava começando aqui, eu falei, putz, eu lembrei de uma coisa. E lembrei, assim, do nada, né? Que quando meu pai colocou esse nome em mim, ele se inspirou num francês chamado Ernest Renan, que era um agnóstico. E eu não sei porquê, eu acho que o agnosticismo dele lá era um negócio que era marcante, assim. E aí eu lembrava disso, lembrava, uma vez encontrei um amigo, eu tive um amigo francês lá nos Estados Unidos, que quando ele viu meu nome, ele falou, pô, é lá da minha região da França, lá, não sei se era Normandia, que região, é só lá que tem esse nome, os Renan tudo vieram de lá, Renan, que eles falam. Assim, mas é interessante, porque eu acho que teve um impacto, assim, pode ter tido, não sei, né? Pode ter sido uma coincidência também, né? Mas o fato de ter um agnóstico lá do passado, e aí esse nome veio para mim, e eu durante, 20 e tantos anos da minha vida, eu acho que eu nunca tinha encontrado um Renan. Assim, era só eu. Não tinha... esse nome só se popularizou depois ali do vôlei, em 84, 88. Que tinha um jogador Renan lá, o Renan dos outros, né, que chama o cara. Que aí depois começou a nascer um monte de Renan, hoje é cheio de Renan por aí, né? Mas durante muito tempo eu era meio que único, assim, e eu gostava disso pra caramba, porque eu era um cara que tinha um nome diferente. E então, assim, eu não, parece que né, ele se casou muito com aquilo que eu fui hoje, que eu sou hoje, que eu me tornei, né? Então, tem todo esse contexto aí, né? E agora, lembrando de novo desse cara que era agnóstico, eu não conheço nada dele. Eu vou pesquisar isso agora para descobrir um pouco mais que era a vida desse cara. É isso aí.
Tá aí um... Obrigado, Renan. Tá aí um bom motivo, valeu, né, Renan? Agora fazer uma bela pesquisa para descobrir o que vem por trás de todo esse Renan que deu origem ao seu
pois
nome,
é,
né? Vamos... E agora
pois
vamos
é
aproveitar e conversar então com a... Vamos aproveitar e conversar então agora com a Jo, para a Jo explicar de onde é que vem todo esse nome grande dela, Jo. Vamos lá, Jo, fala aí.
Ah. Oi, meu nome é Maria Josiane, falo de Balneário Camboriú. Então, na minha família é muito comum Maria, então, inclusive a minha avó paterna se chama Maria. Então, acredito que a minha mãe quis juntar aí, facilitar, não sei, Porque eu e as minhas duas irmãs, inclusive a minha mãe também é Maria, né? É o segundo nome dela. Minha mãe se chama Ildete Maria, e daí veio pra gente também. Maria Josiane, que sou eu, Maria Josilene, Maria José. Então ficamos as três Marias, né? Mais a mãe. E... Mas é isso. O meu nome é Maria Josiane, né? Tem meus apelidos, mas... Meu nome é Maria Josiane. E o restante a gente vai falando mais à frente, né? Se gosta, se não gosta, se gostou a vida toda. Não é isso, Mário César?
É isso aí. Eu sou... interessante, as três Marias, se eu não me engano, tem alguma coisa com religião também, né? Com a religião católica.
Ah, a minha filha mais velha também, eu acrescentei Maria. Ilana Maria. Então é muita Maria na família.
Então, daí já é a quarta Maria, não pode vir mais aquela história das três Marias daí, né?
Ok. É, as três beleza. Marias são só as irmãs, né? Só as filhas da mãe, no caso.
Tá ok. Beleza, obrigado, Jô. Valeu. Uhum. Agora vamos lá. Tiano, coloca aquele filmezinho para dar uma abertura aí para nós do nosso programa, por gentileza.
Vamos lá.
Tem muito nome de gente, muito significado. Prudente que é prudente, Tito que é honrado, Hugo que é previdente, Reinaldo que é ousado. Tem muito nome de gente, muito significado. Muito significado. Muito significado. Ataúfo é nobre louco, Arnaldo, águia potente, Arlu é águia lobo, Arlindo, águia serpente, Leandro, homem leão, Leonardo é leão forte, Catulo, pequeno cão, Bernardo é um urso forte. Em nome de toda sorte, em nome de toda sorte. Dulce quer dizer que é doce, Lívia que é trabalhadora, Olga que é nobre moça, Berenice é vencedora, Bárbara é estrangeira, Estela que é estrela no meio de tantas belas, é Vera que é verdadeira, só Vera que é verdadeira, só Vera que é verdadeira. Natalice, Natalino, nasceram os dois no Natal. Domingos foi num domingo, na Páscoa nasceu Pascoal. Genaro foi em janeiro, em março nasceu Marçal. Aurora, porque nasceu na hora que nasce o sol.
Compadre, tem muito nome de gente.
É uma coisa de louco.
E o que se faz então? Se para ou se vai pra frente?
A roupa tá mais louca?
Mas então vamos.
Lucas é reluzente, Adalgisa nasceu nobre, Camila foi livremente, Cássio que nasceu pobre, Albano e Albino é branco, Esaú é cabeludo, Bruna de pele morena, branca o nome de Situ.
A gente cantou somente um bocado. É muito nome de gente, um verso de pé quebrado. A gente fica contente se ninguém ficar zangado. Se nesse quase repente seu nome não foi cantado. Se nesse quase repente seu nome não foi cantado. A gente fica contente se ninguém ficar zangado. É muito nome de gente, um verso de pé quebrado. Tem muito nome a gente. Cantou somente um bocado.
Que legal.
Muito legal.
Divertido.
E talvez o mais importante seja a gente realmente não ficar zangado. Se formarem o César, né, a gente dar atenção que as pessoas merecem quando chamam a gente. Mesmo não chamando para um bem, mas dar atenção para que a gente seja ou possa atender a necessidade. Muito bem. E agora, depois que a gente ouviu a musiquinha do nome, né? Vamos lá. O que vocês acham que a gente poderia começar a discutir, né? Vale a pena saber a origem do seu nome? Eu lanço essa pergunta aqui no ar. Vocês acham que é importante saber o seu nome? O que vocês têm para me dizer a respeito? Vamos lá, quem fala primeiro?
Eu acho que o nome é o... É a nossa referência, né? A referência de quem nós somos. Quando se dá a primeira importância para a pessoa, né? Falar do nome dela, né? Ou citar o nome dela, né? Então, eu acho bem importante a gente gostar do nome, né? Claro, não enaltecer tanto, mas assim, gostar do nome que se tem, né? E porque de alguma maneira foi pensado lá pelos nossos pais, né, para que a gente carregasse pro resto da vida esse nome que foi dado, né? Então, eu tenho uma outra coisa para falar, mas agora fugiu da memória aqui. Depois eu falo em relação a essa coisa da importância do nome.
Vá para falar, Marcelo.
Só fazendo uma observação com que o Renato disse, teve uma oportunidade na minha vida em que eu fiz um curso, não estou lembrado o nome do curso, passou, coisa bonita essa menina aí. Que privilégio, né, Renato?
Sim.
E teve um momento daí, né, que o instrutor do curso disse que era importante buscar a história do seu nome, para a gente saber um pouco da origem, por que os nossos pais colocaram esse nome. Então, eu fui pesquisar a respeito do meu nome, né? E diz lá que Mário César é um cara viril, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu fiquei muito feliz com a história. Enfim, e daí, mas mais importante, eu acho, a gente ter a oportunidade de conversar com quem nos deu o nome, os nossos pais, na sua maioria, e para saber a história, né, da onde que a gente, da onde apareceu isso que nos identifica. Né? Eu acho que é legal, eu penso que é bacana.
Eu ia falar o seguinte, e se na hora que você pesquisasse lá, você descobrisse que não era viril, que era frouxo?
Mas aí eu ia dizer assim, não, mas eu sou viril, não sou João. Eu ia falar assim, certo?
Não, mas o comentário que eu ia fazer é esse, né? Eu acho que vai de cada um, né? Eu acho que, assim, se a gente tem curiosidade, se é um negócio que talvez a gente ache que vai ser importante para nós de alguma forma, beleza, mas se não também, acho que não é tão relevante assim, né? É a gente gostar do nosso nome e usar o nosso nome, porque ele é útil para nós, porque a gente precisa dele e viver com ele, né? E agora, o que eu penso é isso, às vezes os pais que, né, às vezes vão dar um nome para o filho, coisa e tal, não, a gente não sabe que crenças, que pensamentos, que momentos de vida eles estavam quando deram esse nome, né? E às vezes pode sair alguma coisa que talvez não era algo que não nos agrade tanto assim ao longo da vida, né? Ou algo que, né, acaba sendo socialmente meio assim, estranho, esquisito, né?
Constrangedor, né?
Incomoda, constrangedor. Às vezes pode incomodar a pessoa, né? E assim, a gente nessa hora, apesar de a gente dizer que a gente tem que ser a gente mesmo e pronto, e dane-se o resto, mas acaba sendo meio... a gente tem que se empatizar com pessoas que talvez tenham que passar por isso, né? Tanto que quando a gente vai escolher nome para os nossos filhos, a gente pensa nisso. E não tem jeito de não pensar. Não é? Então, eu acho que também não é uma coisa que a gente está preso para o resto da vida, certo? Se a gente não gosta do nome, quer mudar, quer chamar de outro nome, quer ter um apelido, quer mudar no cartório, quer fazer o que for, eu acho que todo mundo é livre, põe o nome que quiser e pronto. Eu acho que tudo vai de como a pessoa se sente realmente com aquilo que ela tem. Né?
Eu também penso, e é justamente falar isso para ti, Renan, né? É uma coisa que é bom para a gente, funciona, é legal, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4, eu ouvi esses dias. Né? É bom para ele, é bacana, ele gosta. Se ele não gostar, ele que mude. Se ele gostar, isso. Que conte. Assim, e se as pessoas que chamarem ele fizerem isso por gozação, ele que saiba interagir daí de uma forma. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito dessa questão da gozação. Mas vamos lá. Jô, tem alguma coisa para dizer? Jô, tem alguma coisa para falar?
Eu acho que a gente não buscar a história do nome, porque os pais que deram colocar esse nome é bem difícil, né? Assim, até talvez eles nem lembram, né? Eu lembro quando a gente estava pensando no nome do Benjamin, assim, a gente estava já, né, meses pensando possibilidades e no final eu pensei, pô, queria um nome curto, né? Um nome que fosse rápido para falar, um nome que fosse legal e tal. E aí até a sugestão que eu tirado foi Ben, e aí acabou ficando Benjamin, mas enfim, a gente chama ele de Ben, né? Virou Ben. E, mas assim, é bem isso mesmo, assim. Às vezes os pais estão com uma até, né, antigamente tinha sugestões, né, que nem no caso do Renato ali, que era para ser chamado, esqueci o nome agora, mas que a avó não quis, mas tinha o dedo da família inteira no nome das crianças, né, assim. O meu era para ser chamado, eu era para ser chamado de George, né, mas era mais alemão, era Georg, né, e aí acabou sendo Cristiano. E, mas também nunca perguntei para eles por que escolheram Cristiano, ou, enfim, acredito que tenha sido alguma influência religiosa ali, que eles são protestantes, mas acabei nunca indo atrás de por que é, ou é, né, mas enfim, eu acho que é interessante saber, mas assim, sem muito apego a isso, né, sem muita devoção ao nome, até porque eu acho que se não gostar também dá para trocar, né, inclusive eu conheci esses dias um amigo aí, ele é músico e ele sempre achei que o nome dele era esse, e ele, numa entrevista ele falou, não, meu nome não é esse, é outro. Eu pensei, como assim? Aí sempre, o cara não sei, mudou há quantos anos atrás, muitos anos atrás, e não falou pra ninguém, só mudou, né?
Ah, tu vê, tem os artistas, falou bem, os artistas eles mudam, colocam o nome artístico, o nome que eles escolhem, né? É, uhum. O nome bonito que eles escolhem e passam a não usar mais o nome original, né?
Não, e quantos casos tem, como esse do Renato aí, né? Que ia ser um nome, até na última hora ali, de repente alguém bateu o pé, aconteceu alguma coisa, lembrou, e viram alguém que não era para ser e pronto, né? Meu irmão também foi assim, eu tenho um irmão que ele chama Paulo Afonso, que é o nome do meu pai, né? E meu pai, quando saiu para batizar ele, para registrar ele lá, quando ele nasceu, já tinha escolhido o nome há não sei quantos anos, ele, minha mãe, já tal, o nome dele era para ser Rubens, né? Ia ser Rubens porque ia, porque o primeiro era o Renan, depois foi o Ronaldo, e aí ia ser o Rubens, né? E aí o meu pai, quando estava chegando no cartório lá para fazer o registro, encontrou com, apareceu um conhecido dele lá de muito tempo atrás, que era um cara que era um cara totalmente esquisito, assim, gordão e não sei o que lá. Quando ele bateu o olho no cara, eu falei, e o nome do cara era Rubens. E aí, quando ele bateu o olho no cara, não vai chamar Rubens. Aí, do nada, ele pegou e colocou o nome dele mesmo. Eu falei, vou pôr meu nome aqui. Aí foi Paulo Afonso Carvalho, filho. Aí acabou, ficou assim.
Gênero, assim, cara.
É o tipo das coisas. Olha, que não tem explicação. Não,
como a gente é influenciado pelo o que vem do externo, né?
Com certeza.
A gente nem percebe as influências que a gente recebe e muda o nosso destino, o nosso rumo. É interessante isso, né?
E depois é muito, às vezes, inclusive, é do momento, né? Aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, as coisas acontecem de uma certa forma na nossa vida, e como sempre é dito, né? Nós não temos muito controle sobre tudo, né? Então a gente até pode ter tomado uma decisão de que vai chamar de tal forma e depois é influenciado por um terceiro, ou seja lá por quê, né? Que daí resolve mudar a situação ou a situação se modifica. E o Tiano falou muito bem essa questão de que o cara, todo mundo chamava ele daquele nome, e depois é que foi se perceber que nem era o verdadeiro nome. Então foi uma opção da pessoa. A pessoa escolheu. E eu acho que está aí a coisa importante. Você não tem que ir muito atrás dos outros, né? Você tem que ir ao encontro daquilo que é bom para você, daquilo que você gosta, que é importante para você.
Tu até pode, quando se torna adulto, mudar de nome, né? Mas se o teu nome causa, sei lá, algum desconforto ou vexame ou te expõe ao ridículo, por exemplo, né? Tem alguns nomes que a criança passa ali até se tornar adulto, quantas coisas ela passa por causa do nome, né? Que os pais escolheram, às vezes, sem pensar, é um momento que, vou botar esse nome aqui, que ele carrega para o resto da vida, então... É uma coisa bem interessante isso, né? Bem séria, tu escolher um nome, né?
Exatamente.
Os meus filhos, eu escolhi Gustavo, né? Nós escolhemos Gustavo e Luísa. E hoje, me lembrando por quê, né? Eu achei Gustavo bonito, um nome bonito, que apareceu num determinado, na época que a Elfa estava grávida, e a gente escolheu esse nome. A Luísa, a mesma coisa. Tinha, a gente estava entre Júlia e Luísa. Eu e ela, Júlia e Luísa, porque eram nomes bonitos, não, nada de especial, assim, né? E a gente acabou escolhendo Luísa. Mas não tem nenhum motivo mais importante, né? Depois, olhando ali até do meu nome, né, o significado que tem na internet aí, que eles falam sobre o significado dos nomes, né? É bem interessante olhar para isso, mas não dá para se apegar também, porque quantos Renatos existem no mundo, né? Então, Renato significa renascido. Quer dizer, só nós somos renascidos? Só o Renato?
Essas lógicas aí não, nem sempre são muito lógicas, né, Renato?
Agora,
eu gostaria muito que a Jo explicasse o que acontece aí com a Jo, né? Fala aí um pouquinho para nós, Jo. Para a Jo, que é Josi também, né? Então, conta um pouco para a gente, vai, para a gente saber um pouco do que acontece. Vai.
A princípio, eu não gostava de Maria. Não gostava, não soava bem para mim. Achava feio. E depois de muito ouvir que Maria é um nome bonito, que Maria é a mãe de Jesus, eu ouvi muitas histórias, comecei a gostar do meu nome, do meu primeiro nome, né? Que na verdade o primeiro é Maria. E daí então eu sempre gosto, quando é preciso colocar tudo, sempre faço questão de colocar Maria Josiane, Maria Josiane Lima da Silva. E Josi é o que, a abreviação de Josiane, né, que sempre me chamaram. Algumas pessoas só me chamam de Jô, que é o Mário César e uma amiga minha lá do Acre. Que eu lembro, só esses dois me chamam de Jô. Muito raramente.
E o pessoal do movimento orgânico, né?
Sim, vocês, é isso que eu ia dizer. A partir do que verem o Mário César me chamar, aí me chamam, né? No caso, vocês. Mas em poucas pessoas, mas é Josi, né? E um primo meu me chama de Jó, mas ele nem usa Jô, ele usa Jó. É, que é de Josiane também. Mas eu gosto, de todos eu gosto. Jô, por um tempo, eu não gostei também. Não me soava bem o Jô. Tinha o Jô Soares, né? Para lembrar de Jô, achava meio... Mas não sei se é porque veio de pessoas que eu gostei muito, né? Que eu gosto, Mário César, essa minha amiga, que me deu super bem com ela. E daí, para mim, começou a ficar legal o Jô também. Então... Independente de como me chame, Jô, Josi, eu acho legal.
Ô, Jô, que bom que você gosta de mim, tô tão feliz.
É interessante o que fala também sobre o significado dos nomes. O Mário César que andou pesquisando, e segundo ele, algumas coisas que diria do meu, que eu não lembro mais de tudo, o que dizia, ele acha que aquilo tem a ver comigo, né, Mário César? Ele acha que algumas coisas que dizia lá no significado... condiz com a pessoa que eu sou, segundo ele, né? E algumas coisas também eu concordo, que a gente estava olhando tanto o meu quanto o nome dele, e a gente estava vendo se aquilo realmente combinava com a gente ou não.
Ô pessoal, deixa eu colocar agora desculpa, Jô, te cortei, pode continuar.
Não, pode falar.
Desculpa, eu não pensei que tinha acabado de falar. Tem umas pessoas que comentaram aqui, Elisiana Reimar Haras falou assim, ó, meu nome tem o nome de duas avós de minha mãe. Uma se chamava Elise e outra Ana. Isso aí, daí surgiu o nome Elisiana. E o apelido é Pito, que eu gosto. Aí o Ronaldo escreveu aqui uma coisa aqui, ó. Ronaldo Rodrigues de Carvalho. Na verdade, o Rubens seria eu. A história é comigo. Só que não sei de onde surgiu o Ronaldo. Nem meu pai sabia. Mudou na hora de registrar.
Ah, que legal. Sejam bem-vindos.
Não, o Rubens ia ser ele, mas ia depois passou pro Paulo. Quando não foi ele, voltou, foi pro Paulo. O Rubens era para ser um Rubens lá.
Não veio o Rubens ainda?
Não, o Rubens aí veio pro movimento orgânico, né? O Belli.
O Rubens Belli. Que sejam todos bem-vindos que estão nos ouvindo e que estão nos vendo, né? E essa história aqui. Como é que é mesmo o nome dessa senhora aqui, ou essa moça, enfim?
Elisiana.
Oi?
Elisiana.
Tem muito disso, né? Da junção dos nomes, né? E para os alemães, Isso é muito comum, pelo que eu tenho visto, né, e ouvido, de juntar os nomes, né? Ou a história da avó, ah, é o nome da avó, nome da minha filha, por exemplo. Ana é o nome da minha avó. Ana é o nome da minha bisavó por parte de pai. E a gente tem que fazer uma homenagem ao meu pai. Eu lembro muito bem dessa história no momento. E Paula é o nome da minha avó materna. E daí também queríamos fazer uma homenagem para a minha mãe. E daí a gente botou o nome de Ana Paula. Depois veio o Mário César, que se tornou o Júnior. Né? Esse porque era um macho. E daí o pai queria que tivesse o nome do pai. Daí brigou, inclusive, por isso. Não, é homem, ele tem que ter o meu nome. Olha só, quanta babaquice, meu Deus do céu. Lembrando das histórias, né? Meu Deus, quantas coisas que na nossa vida às vezes se tornam motivo, inclusive, de uma discussão. Né? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado? E não existe nenhuma razão para a gente estar criando toda essa confusão que às vezes a gente cria, né? E volto lá, o importante é a gente gostar do nome da gente, ou procurar alguma coisa que faça com que a gente goste do nosso nome, né?
Uma coisa que eu lembrei, até um certo momento em que a gente não é ninguém, né? A gente é. Quem é o Renato? Ah, o Renato é o filho do. O Renato do Aloysio, ou da Tecla. O Renan do Paulo, do Paulo, lembra? É, a gente é o fulano de alguém, né? Do pai e da mãe, né? E aí a gente cresce e tal, aí depois quando a gente tem uma profissão, hoje eu sou o Renato da Fitato. As pessoas não sabem quem é. Qual o Renato? Que Renato que é? Ah, o Renato da Fitato. Ah, tá. Então, né?
Antigamente era assim, do lugar, né, que o cara morava. Fulano de Blumenau, não sei de onde.
É, porque era
que muitos sobrenomes, pessoas, né? Muitos sobrenomes têm essa origem de lugar, assim, fulano de, não sei de onde.
Ah, é verdade. E também com a profissão, né, Renan? Eu acho que, se eu não me engano, na Bíblia tem muito, né? O nome da origem do trabalho que a pessoa fazia, né? Também alguma coisa.
Geralmente os sobrenomes aí que nós estamos falando, né? Mas assim, eu acho que. Eu não sei, né? No caso meu especificamente, eu não sei o que significa meu nome também, e nunca soube. Né? Eu só soube de ter essa inspiração lá do outro cara lá, né? Mas que eu acho que o nome, para mim, no meu caso específico, né? Eu acho que pode ser uma coincidência, pode ser não, mas eu acho que ele teve uma influência importante na minha personalidade, justamente por isso, né? Porque eu me orgulhava de ser diferente. De não se encaixar no padrão, de não ter padrão para mim, entendeu? Então, isso já era uma coisa que o meu nome ajudava. Né?
Essa coisa do movimento orgânico começou pelo teu pai te botar um nome diferente.
É, de um cara lá que, de certo, era diferente também, porque ele meio que rebelou lá contra o sistema, né? Então, assim, tudo tem, eu acho que não sei, pode ser que tenha uma certa influência nisso aí, né? Mas no final das contas, eu acho que no dia a dia, assim, a gente pegar a maioria das pessoas, né, eu acho que é muito pessoal, assim, né? Pode ser que o nome seja só um símbolo, pode ser que o nome seja uma, né, o jeito das pessoas me acessarem a mim, me acessarem, que é um jeito gostoso, que eu gosto e tal, ou pode ser um grande, né, símbolo de alguma coisa, muito grande, assim, né? Então, é muito pessoal esse negócio, né? Por isso que é difícil a gente padronizar qualquer coisa relacionada a nome, né?
É verdade.
Não tem como a gente... os nomes que eu pus nas minhas filhas, né? As primeiras gêmeas, né? É a Gisele e a Giovana, né? O que foi a influência? Foi a Gisele Bündchen lá na época, estava famosa lá e acabou que era bonita e tal, e Gisele é um nome bonito e tal, ficou. Aí tem que achar um agora parecido, achamos Giovana para encaixar no esquema, né? E já os outros dois gêmeos, a Clube e o Gael, aí já foi um. Não, aí fizemos uma eleição interna aqui, fizemos uns cento e tantos nomes no papel, foi todo mundo escolhendo aqui em casa, inclusive a Gisele e a Giovana, as duas participaram, e foi indo, afunilando até conseguir fechar em Chloe e Gael, né? Que aí eu gostei muito por ser nomes bem simples, bem pequenininhos, e, né? Mas aí buscando significado também, entender o que era Chloe, o que era Gael, tal, essas coisas tudo. E, mas assim, não tem nada a ver a escolha dos primeiros com os do segundo, né? Então, o mais importante é assim, se eles estiverem bem e felizes com o nome que eles estão, é o que eu acho que vale.
Isso, e Renan, e eu acho que vem ao encontro do que tanto a gente fala, né? Ou que tem conversado sempre que temos a oportunidade de estar juntos, né? O importante é a pessoa uhum. estar bem consigo mesmo, independente do que os outros estão pensando ou independente do que os outros estão dizendo, né? E você procurar, de alguma forma, entrar em harmonia com aquilo como você é chamado. Por quê? Ou pelo nome que você é chamado, entendo eu, por quê? Porque ele é o signo que fica, né? Ele é o significado, né? Então, existe uma razão para ser assim. E não aqui significado daquilo que marca, mas sim significado daquilo que identifica, né? De que diz, ó, oh, esse é o fulano assim, ah, beleza. Então é assim que a coisa acontece. E essa harmonia, criar essa harmonia, eu acho que deixa a gente bem, faz com que a gente se torne uma pessoa
eu
mais
posso,
pronta. Pode?
Posso colocar um... Me lembrei uma coisa aqui agora, semana passada eu fui no velório de um primo meu, muito querido, né? É, que foi, inclusive, meu dentista a vida toda. E quando no velório, lá na cremação dele, eles fizeram um breve relato da vida dele, do que ele foi, da, né? Então, muito mais do que quando a gente nasce, eu acho que na hora da morte, o significado do nosso nome vai estar no conteúdo que a gente colocou para aquele nome durante a vida, né? Então, no conteúdo que a gente construiu durante a vida. Eu acho que vale muito mais esse significado do que a gente procurar um significado que no começo não tem nenhum. É simplesmente uma escolha que a gente fez, que os nossos pais fizeram, às vezes por achar bonito, às vezes por, sei lá, por qualquer motivo. Mas acho que durante a vida, se a gente construir, ter uma vida feliz, uma vida com conteúdo, acho que vai ter valido a pena esse conteúdo, esse significado que esse nome levou, né? Porque Renato tem, sei lá, milhões ali. Então, mas o Renato, a minha pessoa, acho que o conteúdo que eu colocar durante a minha vida é que vai fazer valer meu nome.
Eu queria fazer um link nessa colocação do Renato aí. E, não sei se vocês passaram por isso, mas assim, em Timbó é uma cidade pequena, né? Eu já passei várias vezes por isso, no sentido de, ah, quem é que é você, né? Ah, eu sou o Cristiano, ou o Tiano. Mas Tiano de quê, né? Aí eles querem saber a linhagem, né? Querem saber quem foi, né? Quem foi.
Essa coisa aqui do sul, né?
É, eu não sei.
Na minha região, você imagina, todo mundo é Carvalho, Silva, não sei das quantas, e não tem sentido.
Não faz sentido. Mas essa história, assim, por exemplo, assim, eu pensei nisso porque, por exemplo, assim, digamos que meu pai fosse um bandido, ou enfim, foi uma má pessoa, que influenciou muito negativamente a região e tal, eu já seria julgado pelo fato de ser filho dele. Independente das minhas ações, né?
Teria que fazer uma força muito grande para mostrar que tu não é o mesmo que teu pai, né?
Exatamente.
Exatamente isso, Tiano, e isso é um fato. É muito, a gente pode falar, né? Eu, Renato, que somos daqui, né? A gente pode falar de que aqui isso é muito forte, né? Ah,
o
filho dos, né? Daí vem aqueles nomes todos, inclusive de grandes empresários que temos aqui na região, né? O filho desse, o filho daquele, o sobrinho
dos Birger, do nosso amigo. Dos Birger,
amigo Arno.
Neto que está ali, daí, Neto. Né?
Do Zadrozny, né? E assim vai.
É, né? Zering.
Zering. Então, isso tinha um significado na cidade de onde eu nasci, na cidade de Blumenau, como eu disse, hoje eu moro em Balneário Camboriú, uma coisa assim extraordinária, né? Então, oh, ele é um Ering, mas ele é um Zadrozny da Artex, que hoje é Coteminas, ou sei lá qual é o nome da empresa hoje, né? Então, ou ele é um Birger, né? Então, dava aquela entonação, e minha gente, com todo respeito a todas as pessoas, vale o que a gente deseja, o que a gente quer e o e aquilo que a gente consegue efetivamente colocar no mundo. E vem, né, Renan, vem aquela coisa, né? Na verdade, não temos controle de nada, inclusive nem do nome que colocam na gente, certo?
Não, e eu escrevi um artigo um tempo atrás sobre discriminação, que está no nosso blog lá do Movimento Orgânico, até convidar o pessoal, se quiser conhecer o nosso site e acessar também os outros programas do Acordar e Agir lá, www.organicas.org. Mas eu escrevi um artigo sobre discriminação lá, e uma das reflexões que acabou surgindo, né, nesse artigo foi o quanto que o nosso sobrenome é discriminatório. Certo? É uma discriminação, talvez a maior discriminação da história que existe, é o sobrenome de cada um de nós. Né? Porque se a gente voltar 4 gerações, Mário César, a gente volta 4 gerações para trás, os nossos tataravós, quantos tataravós que a gente tinha?
Verdade.
Quantos?
Verdade.
É? Sabe quantos?
4 gerações?
Não. 4 gerações, é.
Sei lá.
Dá 16 tataravós. 16, certo? Desses 16, a gente carrega o sobrenome de 1 ou 2. E olha lá, certo?
É verdade.
E aí, se a gente volta mais uma geração, são 32, a gente volta mais uma. Aí eu fiz uma conta lá, se a gente voltar a 30 geração, certo? Nós temos 1 milhão de sobrenome na nossa família. 1 milhão, e todos eles, se faltasse um, nós não nascia, entendeu? Exatamente. Todos eles têm o mesmo nível de importância para a nossa vida, do qualquer, e no entanto, a gente se... por isso que eu falo, escolha de sobrenome, gente, é igual escolha de time de futebol, não tem diferença nenhuma. A família nossa escolheu aquele lá atrás, porque esse foi escolhendo e colocando e pronto, e virou um só. Mas nós não somos um só, na verdade nós somos todos os sobrenomes estão em nós, se a gente for ver. Na nossa linhagem, a gente vai achar... E tem até um vídeo bem legal que chama A Jornada do DNA. Eu queria até convidar o pessoal a pesquisar esse vídeo na internet. Não dá pra gente pôr ele aqui, porque eu acho que ele tá em inglês com legenda, então não dá pro pessoal ouvir. Mas esse livro, A Jornada do DNA, ele pega o DNA de inúmeras pessoas que são totalmente diferentes, que nasceram em locais totalmente diferentes. Pega, tipo, sei lá, um blumenauense aqui com sobrenome alemão, pega um nordestino, pega um cara da África, pega um cara não sei o que lá e faz um teste de DNA em todos eles, e aí no DNA é impresso isso, eles começam a perceber que eles são tudo parentes, porque tem a mesma linhagem lá, não sei aonde, do cara da alemão, tem do nordestino, tem do africano, tá tudo ali, na verdade nós somos tudo da África, né, no final das contas. Então, Oi?
Renato, que informação bacana, que coisa legal que você está dizendo para a gente e aí para os nossos ouvintes e espectadores, telespectadores, porque que coisa legal a gente ter essa percepção de que toda essa importância que a gente dá, às vezes, para a linhagem, toda, e se faltasse um no processo, a gente não está aqui, não estaria aqui. E vem ao encontro daquele negócio da gratidão, né, de agradecer a todos esses antepassados pelo fato de eles existirem. Porque essa é a razão de nós estarmos aqui, ou pelo menos é em razão deles que nós estamos aqui, né? Pô, que bacana isso que você colocou pra gente.
Só completando, Renato, eu acho que é libertador isso aí, Mário. É libertador a gente pensar isso aí. Porque a gente entender que realmente não tem diferença. Não tem diferença. Nós somos tudo uma família só. Se a gente voltar 30 gerações, tem 1 milhão de pessoas que participaram do nosso nascimento. Né? Se a gente voltar 1 milhão ou mais de 1 milhão, talvez a população do mundo naquela época era menor que essa, se a gente for ver. Né? Então, assim, chega num ponto que a gente percebe que nós somos tudo da mesma família. Né? E aí, olhando para o lado histórico, eu acho que o melhor, quem sacou isso melhor foram os nossos antepassados lá atrás, que são os caçadores-coletores lá das tribos, antes da civilização, porque não tinha sobrenome, é só nome, pronto. Né, porque eles já sabiam que todo mundo era uma família só, praticamente. Então, para que a gente vai ficar discriminando, né? É um jeito de discriminar.
Pessoal, tem uma participação aqui da Bel de Almeida, vou ler aqui para vocês. Considerando que nossa nomeação não seja aleatória, já que pela numerologia do nome isso tem muita relevância com nossa personalidade e missão, qual a opinião de vocês? A partir da nomeação dessa personalidade se forma ou é a mão do destino que coloca o nosso nome?
Olha, Pergunta interessante essa, hein?
Antes eu queria fazer uma colocação sobre isso que o Renan falou. Depois a gente vai poder falar essa questão da numerologia.
Claro, vai.
Eu acho que essa informação que o Renan trouxe. Estão ouvindo aí?
Sim.
Estamos ouvindo.
Essa informação, constatação, né, é uma das coisas mais importantes, acho, desse nosso programa, que a gente está aqui para falar de nome, mas falar do sobrenome é uma coisa libertadora, porque tanto a importância que se dá para o nome alemão, sei lá, né, inglês e tal, não tem importância nenhuma, quanto a falta de importância que se dá para Souza, Santos, Silva, que é muito comum, né? Também não tem importância nenhuma. Eu acho que a gente não pode se apegar a isso, achar que por ser, sei lá, Souza, eu não tenho, meu nome não é de uma tal importância, né? Acho que isso aí, cara, isso aí é libertador mesmo. Acho que o sobrenome não deveria, deveria ser olhado com o mesmo...
Não tem peso, né?
Não tem o mesmo peso para todos, exatamente. Então isso aí é libertador. A gente às vezes fica... achando que meu nome é, né, meu sobrenome é, e não tem nada a ver, né? Eu acho que essa é uma informação das mais preciosas nesse nosso programa aí.
Bacana, Renan, obrigado, viu, por essa contribuição tão bacana de fazer a gente ter essa percepção, né, de as pessoas que estão nos ouvindo também, de nós termos essa percepção de que essa coisa não tem nada a ver. O importante é a gente perceber que todos nós, juntos, formamos o que existe, de uma forma ou de outra, com a participação de todos. Agora, Eu gostaria de responder a Bel, a colocação que o Tiano falou, não obrigatoriamente eu responder, mas eu quero, num primeiro momento, a opinião do Renan com relação a essa questão da numerologia e do destino. Por favor, Renan, dá mais uma contribuição com a gente aí, vamos lá.
A gente aqui nesses estudos da filosofia orgânica, né, a gente procura meio que nos libertar bastante assim, de qualquer vínculo assim, causal entre coisas que acontecem em nossa vida e explicações assim, do passado. Né? Não que isso não seja importante para algumas pessoas, a gente considera que é. Eu acho que se a pessoa ela né, se embrenha em determinados estudos para entender o motivo de algumas coisas, para entender se é o destino, se não é, ou coisas assim, e isso é útil para ela, isso traz relevância para ela. Então, se ela descobre através da numerologia que o nome dela é o número e tal, e isso aí vai fazer com que ela se sinta uma pessoa melhor, ótimo, né, fantástico. Agora, o que a gente enxerga é que talvez não é algo totalmente necessário para todas as pessoas. Né? Então, se algumas pessoas enxergam isso como útil, como importante para elas, eu acho que realmente isso tem que ser levado em consideração. Né? Essa questão que eu coloquei, por exemplo, do meu nome ter uma influência em quem eu acabei me tornando ou não, eu não sei se isso é verdade. Pode ser. Eu acho que existe uma possibilidade disso aí, como um bom agnóstico, talvez eu pense assim. Né? Existe uma tudo é possível. Então, existe uma possibilidade de ter essas questões de numerologia influenciando o nome, influenciando a personalidade da pessoa. Né? A gente acredita que tem, sempre existe uma possibilidade. Mas ele não se prende a isso, porque... talvez muitas pessoas que não sabem, não têm a menor noção disso, levam uma vida plena, feliz, tranquila, com o nome que recebeu e saber disso ou não, não vai fazer diferença para ela, né? E talvez a quantidade de variáveis que influencia o que acontece na vida das pessoas é muito grande, né? Então essa é uma delas. Né? Existem milhões de outras variáveis no comportamento, variáveis no ambiente, variáveis em coisas que também influenciam. Então, a questão de qual delas nós vamos trabalhar, né? Isso eu acho que é muito pessoal, depende de cada um também. Né? Então, assim, pode ter influência sim, né? Mas pode também não ter, dependendo de como a pessoa enxerga aquilo é importante para ela ou não. Né? Então, é basicamente assim que eu vejo.
Eu vou dar aqui a minha pitada. Eu acho, Bel, que tem muito a ver com a crença de cada um, do que cada um acredita. Então é isso que tem valor, porque se remete daí aquilo que acontece conosco, o que é que nós acreditamos. Então, se isso tem importância para você é importante Isso tem um significado. É isso que vale. Então, eu agradeço aí o Renan pelas explicações e principalmente por sempre nos posicionar diante de um pensamento que é comum no movimento orgânico, né? Que nós procuramos desfrutar desse pensamento para vivermos do jeito que a gente vive, para ter as amizades que nós temos, para encontrar as pessoas que nós encontramos e para a gente se dizer que somos pessoas que buscamos sempre por estar melhor, né? Às vezes damos, como é que é? Temos as nossas quedas e levantamos de novo e assim segue a vida. Certo, Renato?
Eu vou um pouco na linha de vocês, como diz o Nácio, não dá para ir na linha, mas falar de pensa, né? Eu já fui um pouco mais curioso quanto à numerologia, já fiz até alguns estudos, achei bem interessante. Eu acho que quando a gente se apega a uma crença, como o Mário falou, que faz um bem pra gente, até é interessante, né? Porque, se meu nome colocar mais uma letrinha ali, o nome da minha empresa, mais uma letra, ou meu, tipo, o número da minha casa, eu colocar mais uma letra e dar um significado diferente para aquele. Eu começo a acreditar nisso, bom, agora minha casa está harmônica, porque botei um D lá, né? Mas assim, se o meu nome, Renato, ou da Isabel, ou do Renan, ou de qualquer um de nós, tiver um significado na numerologia, então todos os Renatos do Brasil vão ter mais ou menos o mesmo, o mesmo destino ou alguma coisa parecida, né? Uma pergunta que se faz, né? Então, eu fico mais nessa linha do Mário, que se é uma crença que te ajuda a ser mais feliz, manda ver.
É aquilo, é justamente o que eu penso, é aquilo, o que te deixa bem? Em que você acredita? Essa é a tua linha de raciocínio? Isso é bom para ti? Ok, beleza, isso é bom para ti? Vai em frente, sinta-se feliz com isso. Isso te dá motivo de alegria, isso te dá motivo de satisfação. Eu penso que a coisa vai por aí, certo?
Uma coisa aqui do nosso movimento orgânico, né, é a gente tentar sair do julgamento, né? E fazer questionamentos para ver o que no final das contas faz sentido para a nossa vida, né? E aí existem várias teorias e que levam a crenças, né? Se essas crenças não trouxer nenhuma coisa negativa, então cada um que fique com a sua crença ou com a sua filosofia ou com a sua teoria, né? Eu penso, acho que o movimento orgânico é bem livre, e isso é bem bacana no que nós fizemos aqui, né, nesse movimento, né? Fazemos.
É exatamente isso, né? A gente não descarta absolutamente nada, assim como a gente também não demanda absolutamente nada, né? Então, o mais importante é a consciência de cada um e o quanto a pessoa está trazendo de benefício, de utilidade para a vida dela com qualquer pensamento que ela, né, alimenta. Então, isso é, eu acho que é a grande sacada, assim, né?
Aproveitando, Renan, e considerando que você é o mentor de toda essa coisa, né, de tudo isso que está sendo dito aqui, está sendo conversado, eu gostaria que você repetisse lá a nossa página, por favor, para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam, de repente, estar interessadas e querer se aproximar que nem os outros. Por gentileza, vai lá, Renato.
Então, beleza. Então, quem quiser conhecer a gente, né, conhecer o movimento orgânico, né, se estiver aqui na cidade de Blumenau, vocês podem até vir no nosso espaço. A gente tem um espaço agora também que a gente recebe as pessoas lá para a gente ter, né, esse tipo de bate-papo reflexivo, né, que traz esse tipo de reflexão para nós. Então, vocês podem encontrar a gente no site, pelo site é fácil, www.orgânicas.org, né, ou no nosso espaço, que é o Espaço Orgânico Imagine, né, se vocês buscarem na internet também, é www.eoi.ong.br, vocês vão encontrar lá sobre nosso, né, os encontros que a gente faz, tudo que a gente as atividades que a gente tem ali no movimento orgânico. E assim, no orgânicas.org, que é o nosso portal, tem todos os, né, artigos, podcasts, livros que o pessoal do movimento orgânico escreve. Então, tá, a gente tem muito conteúdo, muito, muito, né? Esse aqui, se não me engano, é o podcast número 168. o programa, e nós temos também, sei lá, mais de 80 artigos que a gente escreve, artigos bem profundos, que todos os membros escrevem lá também. Então, assim, é uma quantidade muito grande, muito relevante de conteúdo para nos ajudar a refletir internamente e chegar, né, a conclusões que possam ser melhores para nós. Né? Não, a gente não quer absolutamente doutrinar ninguém, a gente só quer contribuir para as reflexões internas de cada um.
Beleza, Renan, obrigado.
Pessoal, eu queria tem mais duas participações aqui, posso colocar aqui?
Ah, beleza, manda lá.
A Bel de Almeida escreveu mais uma coisinha aqui. Ela escreveu o seguinte, ó: essa preocupação com o sobrenome linhagem, a gente percebe que só se prende em um período de tempo em que a família se sentiu mais importante e notória. Talvez no passado que aquele determinado sobrenome não tivesse importância e no futuro também não terá. Minha família paterna se preocupou com isso no século XIX e XX, e hoje isso é absolutamente irrelevante. E tem mais uma coisa aqui do Nasser, aproveitando aqui, ó. O Nasser escreveu o seguinte: bom dia, mais do que potencial para assistir o programa de hoje, eu tive preguiça, peguei na metade. Aí ele perguntou se a gente já respondeu a pergunta dele do WhatsApp.
Ah, bem lembrado, bem lembrado.
Sim, não, temos que responder a pergunta do Nasser ainda.
Não respondemos a pergunta do Nasser, o programa já está acabando, mas eu acho que dá um tempinho.
Dá para responder ainda, isso.
Então vamos lá, quem responde a pergunta do Nasser?
Qual a pergunta do Nasser? Faz aí para mim.
Ô Renato, a pergunta do Nasser tem a ver com o...
Deixa eu ver aqui onde é que está a pergunta do Nasser.
Veja ali, por favor.
Aí eu achei aqui, ó. Posso mandar aqui, ó.
Vai lá.
Por que nos sentimos constrangidos na maioria das vezes em não ter coragem de perguntar o nome de alguém que vimos poucas vezes? E essa pessoa, ao mesmo tempo, nos chama pelo nome. É boa, hein?
Posso responder?
Vai lá, não.
Eu também quero.
Na minha opinião, quando a gente se sente constrangido, que a gente não lembra do nome do outro, isso acontece muito com todo mundo, é que a gente se julga. Eu não posso ter esquecido o nome dele se ele me lembra do meu, né? A gente se julga incapaz, incompetente, e é julgamento, na verdade, é base de... Por que que eu não posso ter esquecido?
É porque nós fomos educados que nós não podemos esquecer. E nós somos educados também, né, Renato, complementando aí, de que, meu Deus, que coisa feia você esquecer o nome das pessoas.
Isso, é julgamento, é rótulo.
É julgamento. Coisas desse tipo, meu amigo Nasser. É que faz com que, às vezes, meu amigo Nasser, a gente fala, esse meu amigo Nasser é uma observação importante, hein? E às vezes a gente se coloca nessa condição, me permita, ignorante, de achar que nós não podemos dizer para a pessoa assim: me desculpe, mas, cara, não estou lembrando do teu nome, como é que é mesmo? Puxa, enfim, é tão normal poder acontecer isso com a gente.
Deixa eu colocar mais uma coisinha sobre essa pergunta do Nasser. Por exemplo, eu, né, não sei se vocês também, eu me sinto mais... Quando alguém esquece do meu nome, é tranquilo para mim. Ah, o cara esqueceu, ele pode esquecer. Mas quando eu esqueço do nome do outro, eu sou carrasco de mim mesmo e, porra, não me permite esquecer. Como é que eu não lembrei do nome do cara?
Renato, isso. Pessoal, ontem eu passei por essa situação, foi interessante. Eu e o Marcos, meu irmão, estávamos almoçando e, de repente, eu havia saído da mesa, fui ao buffet. Quando retornei, chegou o dono do restaurante, o Marcos, que conhece o Marcos, e disse assim: ô Marcos, tudo bem? Não sei o que, tenerei aquela coisa toda. Daí, quando ele se afastou, o Marcos disse assim: desculpa, Mário. E ele me chama de Mário, Marcos. Desculpa, Mário. Eu não te apresentei porque eu nem lembrava do nome dele, mas é um amigo da empresa que a gente trabalhava junto. Então, olha só, né? A pessoa dizer: puxa, entende? Não tem nada a ver. Ou naquele momento, na minha concepção, esse é o meu valor, essa é a minha forma de chegar, podia dizer: puxa, cara, tanto tempo que a gente não se vê, como é que é mesmo o teu nome que eu quero te apresentar aqui pro meu irmão? Mas são formas de interagir. As pessoas interagem.
Mas nesse contexto aí, a gente pode constatar o quanto a gente se julga. E esse é o pior veneno, eu acho que o pior veneno que nós temos é o julgamento de si mesmo. Então, esse é o trabalho que tem que fazer, é eliminar o julgamento de si mesmo.
A gente acha que a outra pessoa não entendeu, né? não percebeu que exatamente. A gente não sabe o nome.
Exatamente.
Mas com certeza a gente pensa, não, eles, né? Isso aconteceu com várias vezes comigo, assim, ó, ele não falou meu nome porque não lembrou de mim, né? Mas nessa questão aí, eu já me desculpo, falo, desculpa, cara, sou esquecido, não consigo lembrar nome, como é que é teu nome? Já vou direto assim porque...
Eu... Legal.
Tiano, e não tem nada que, né, a gente se sentir mal pelo fato, não é? Pede lá porque você, essa é a sua forma de ser. Você, ó, desculpa, não estou lembrando. Enfim, cada um interage da forma que deve interagir, do jeito que acha melhor interagir. Voltamos à questão da liberdade. E eu só queria aqui, dando parecer só para a Bel, né, que tinha feito aquela observação lá da importância da linhagem, etc. Bel, realmente a nossa linha de pensamento é de que nada disso tem muita importância. Ou tem importância aquilo que a gente dá importância. E nem sempre aquilo que a gente dá importância é importante.
Principalmente para os outros.
Principalmente para os outros.
É verdade.
Essa agora não foi filosófica. Mas eu sou sincero com você, minha gente. Eu sou assim, eu tô com saudade da Jô. Vocês viram que a Jô falou agora? Oi, Jô, cadê tu?
Tô ouvindo aqui. Eu estava lembrando aqui de um fato bem parecido assim com esse que vocês passaram no restaurante. Tempo atrás, no Acre, eu encontrei um colega que era lá da minha cidade, porque já, da minha cidade eu vim para a capital do Acre, no caso, né? Então, já era lá da minha terra natal. Daí que era amigo do meu irmão, convivia muito lá em casa, enfim, cresceu lá perto da gente. E já fui ver ele mais tarde lá nessa cidade, já nós tudo adulto. E aí ele veio falar comigo, já tinha muito tempo que eu não via, e realmente me fugiu o nome. Aí eu fiquei buscando dentro da conversa, tentar lembrar do nome do rapaz, mas eu tive coragem de perguntar. Mas ele percebeu. Ele percebeu e disse, não tá lembrando de mim não, né? Eu sou um fulano.
E a gente volta nisso com brincadeira.
Não, tem gente que percebe, né? E tem na lata, né? Só que eu tava buscando dentro da conversa, né? Assim, conversando mais, ver se vinha pra mim a lembrança do nome. E era muito,
isso a gente faz demais mesmo.
Nossa! É muito constante lá em casa. Como é que eu poderia esquecer se ele vivia lá dentro de casa com meu irmão? Pra mim, né? Pra mim, eu não aceitava que eu não tava lembrando. Daí ele disse, não tá lembrando de mim, não? É até Moisés o nome dele. Eu sou Moisés. Aí eu digo, rapaz, fiquei sem graça.
Ah, claro que lembrei.
Eu comprei um reloginho daqueles, reloginho de fresco, sabe? Aquele reloginho que fala até o que a gente está pensando. Chique, bacana. E ele está me dizendo que eu estou.
Comprou? Muito comprou?
Sim, ganhou. Desculpa, a Jô me deu um presente. Fui
aí.
E ele está me dizendo que eu estou muito tempo sentado. A pergunta é, nós vamos até que horas mesmo?
Até as 9.
Então nós já estamos no nosso tempo, é isso?
Isso.
Já acabou.
E qual é a orientação para o final? Daí é eu que digo assim, ei, vamos terminar ou é você que diz?
Não, é você. É orgânico aqui, cada um fala o que quiser.
É só dizer tchau.
Ah, tá. Então assim, ó, minha gente, eu... Me permitam, eu quero agradecer ao Renan, ao mestre Renan, quero agradecer ao Renato, quero agradecer ao nosso técnico aí, ao nosso diretor, né, de arte, de som, ao Tiano, que sempre é tão querido com a gente e tem colaborado de uma forma fantástica, assim também como quero agradecer a minha companheira Jô, minha assistente, né, que a gente foi ver os vídeos juntos, procuramos pelos vídeos, enfim, nos preparamos de alguma forma para esse momento. Mas quero também dizer da importância para mim de ter feito esse papel, porque mais um aprendizado, mais uma coisa nova para a vida. Já tive outras experiências nesse sentido, mas foi sempre bom, ou é sempre bom, a gente ter oportunidade de estar com vocês, a gente ter a oportunidade de propagar o movimento orgânico, e agradeço a todos por isso mesmo. E quero mandar um abraço especial ao meu amigo Nasser. Ele está ironizando.
Sendo irônico.
Tão querido também, tão querido também, que sempre se pronuncia em nosso programa. E a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram perguntas, fizeram observações. O meu muito obrigado. Para mim foi fantástico ter estado com vocês. E na sexta-feira, Renan e Renato, nos encontramos. Não sei se o Tiano vai estar lá, mas a gente vai procurar se encontrar, então, na sexta-feira. Vamos ver se descobrimos, Renan, a história do Pinto e da Pinta. Né? Para daí a gente fazer... Mas olha, minha
valeu,
gente,
Mário.
Muito obrigado a todos, de coração.
Valeu, obrigado.
Valeu, Mário. Obrigado, hein?
Até a próxima. Valeu.
Valeu, valeu. Valeu,
gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau.
Tchau.
Obrigado a todos. Foi um prazer.